mas sempre está por vir.
E uma coisa que eu adoro é que a gente realmente faz valer aquilo que o Guilherme normalmente fala, bom dia, boa tarde, boa noite, porque hoje é boa tarde para mim, é bom dia para o nosso convidado de hoje e pode ser boa noite para você que está do outro lado do mundo ou em algum outro momento se estiver ouvindo. Então, muito bem-vindos, meus amigos, a mais um Construções da Contramão. Eu sou o seu host Hugo, muito bem-vindos, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Realmente bem-vindos a mais uma Construção da Contramão. Dessa vez, como sempre, mas em especial, é um tema que é caríssimo para mim. Eu ando me interessando muito por ele recentemente, pelos titãs da vida. E trouxemos um convidado para vir discutir ele com a gente. Natan, você pode se apresentar, por favor?
Meu nome é Natan Souza Lima, eu sou antropólogo, sou, na verdade, graduado em Ciências Sociais, né, pela Universidade Federal do Amazonas, e fiz o mestrado e o doutorado em Antropologia Social, também na Universidade Federal do Amazonas, e eu trabalho há cerca de 12 anos com gênero e violência, masculinidades e direitos humanos na Amazônia. Né, em contextos amazônicos, pensando que moro no Amazonas, trabalho, faço pesquisa no Amazonas, mas também atuo, já fiz pesquisas em outros estados da Amazônia e sempre discutindo essas temáticas de gênero, direitos humanos, violência. Então são as áreas com as quais eu dialogo principalmente, né? E de certa forma é um diálogo interdisciplinar, né, porque a antropologia é uma área que conversa muito com outras áreas, e quando a gente pensa em gênero, masculinidades e direitos humanos, a gente tem um leque de disciplinas, saberes disciplinares, de ciências, né, fazeres científicos que circulam pela temática de gênero e de direitos humanos. Então a gente está sempre em diálogo com outros saberes e outros marcos teóricos.
Eu tenho que admitir que eu achei o seu trabalho encantador. Eu comecei a ler a sua tese de mestrado, achando maravilhosa, né?
Que bom.
É sempre bom quando o conhecimento circula, né?
Uhum.
Eu acho isso algo que tristemente acontece muito pouco no Brasil, né? A gente tende a favorecer muito as pessoas que estão lá fora.
Uhum, sim.
Aí eu gostaria de saber de você, Natan, como e por que surgiu essa temática sobre masculinidade na sua vida?
Então, né, acho que para atualizar um pouco de como é que foi a minha pesquisa. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado a partir de duas pesquisas de iniciação científica que eu tinha feito na graduação de Ciências Sociais e que foram orientadas pela professora Raquel Wiggers, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado também. E no mestrado, no, na graduação, nós tínhamos um observatório da violência sexual de crianças e adolescentes em Manaus, que era um observatório composto por pessoas da antropologia, da psicologia, do serviço social, do direito, e, enfim, era um observatório multidisciplinar coordenado pela antropologia, e que a gente tinha a ideia de abordar a violência sexual de diferentes perspectivas. Então, quando eu, nos meus 18 anos de idade, comecei a me interessar por atividade de pesquisa e de extensão universitária, e eu conheci o núcleo da professora Raquel Wiggers, que é o Azul Lilás, o núcleo Azul Lilás da UFAM, a gente percebeu que tinha uma lacuna na abordagem no nosso trabalho sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que era a falta de alguma pesquisa ou algum trabalho que abordasse a posição dos agressores, né, o ponto de vista dos agressores. E nós fazíamos um trabalho que era muito de parceria com o CREAS de Manaus. Na época, isso eu estou falando de 2012, 2011, 2012. Esse era o único CREAS da cidade, né? A Manaus já estava sendo... A prefeitura já estava sendo intimada pelo Ministério Público para a criação de mais CREAS, porque o CREAS é proporcional à população. E, mas Manaus só tinha um CREAS, e esse CREAS era especializado em, em olhar para a violência sexual. E nesse CREAS começou a funcionar um grupo voluntário para homens autores de violências sexuais contra crianças e adolescentes. E aí, eu sendo o único homem da equipe, o homem que tinha acabado de chegar, mesmo sendo um homem jovem e tal, elas viram como uma oportunidade, né? Todos nós vimos, na verdade, como uma oportunidade de fazer pesquisa sobre violência sexual, tentando abordar de algum modo o ponto de vista dos agressores. Não no sentido de validar o que eles falam, mas de compreender que sentidos eles davam para as violências sexuais. E aí eu comecei, então, a participar das reuniões desse grupo. E foi assim que eu comecei a me aproximar da temática de masculinidades. Porque, na época, a gente não tinha muita produção nas ciências sociais, pelo menos, sobre homens autores de violências sexuais. A gente tinha uma grande produção sobre, ou alguma produção, na verdade, surgindo, sobre homens autores de violência doméstica, enquadrados na Lei Maria da Penha. Mas violência sexual era um tema ainda pouquíssimo visitado. Tínhamos alguns trabalhos na psicologia que olhavam para pedofilia, que olhavam para violência sexual também, sem esse vínculo, né, com a classificação de pedofilia, mas que não tinham, não adotavam uma perspectiva de diálogo com os acusados de violências sexuais ou diálogo com os agressores sexuais. Então, a proposta da pesquisa era de fato construir uma relação etnográfica com os agressores e conhecer um pouco mais do que eles pensavam, né, com uma maior proximidade. E assim que eu me aproximei dessa temática, das masculinidades, porque foi um eixo condutor para que eu construísse uma ideia sobre ser homem, né, e como eles falavam sobre ser homem, como essas ideias sobre ser homem estavam vinculadas às interpretações que eles davam, tanto sobre violência quanto sobre sexo e sexualidade. Então, nessa aproximação com esse grupo, com esse contexto de pesquisa, já na graduação, foi que surgiu a ideia de fazer o mestrado olhando para os mundos de sentido, né? O título da minha dissertação aborda a ideia de diferentes mundos de sentido. Então, pessoas que operam com diferentes lógicas sobre ser homem, sobre gênero, sobre violência, e como que eu poderia operar, ou como a gente poderia operar com o diálogo entre diferentes mundos de sentido, tanto dos agressores quanto da rede de proteção de crianças e adolescentes, quanto das vítimas, que estão ali abordando diferentes linguagens sobre violência, sobre gênero, sobre masculinidades. Então, a minha trajetória começa daí, né, de um contexto de uma certa... relação com a vida social, relação com a experiência, com demandas que eram demandas tanto dos sujeitos quanto das instituições, né, como no caso do CREAS, das psicólogas sobrecarregadas dos órgãos públicos. Então, o diálogo foi nesse sentido. E no doutorado eu me afastei um pouquinho de fazer um campo com os agressores e tentei olhar para violências sexuais que ocorreram em família e tentando mostrar um pouco de como essas violências aconteciam, como elas mobilizavam conflitos na família e como elas mobilizavam questões em torno do funcionamento do parentesco. E como essas mobilizações todas também estavam recheadas de representações sobre o que é família, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser criança, né? Então, E tudo isso na Amazônia. Então, tem esse plus, né? De olhar para toda essa questão na Amazônia, que tem uma posição muito, muito, ainda muito colonialista, muito imperialista, que ainda sofre muito com processos históricos coloniais, que foram muito marcados, né, muito, muito profundos também, e que de certa forma ainda incidem sobre a realidade do presente, né. Então a Amazônia tem uma colonização muito marcada por violência sexual, por estupros, por casamentos forçados de mulheres indígenas, mulheres negras, com homens brancos. Então a historiografia está recheada disso, e eu tentei aproximar um pouco de como esse passado fala um pouco também dessas relações de violência que ainda acontecem hoje. Então acho que é isso o resumo da minha trajetória, acho que seria por aí.
Lindo resumo. Várias questões que eu estava cogitando aqui, você foi inclusive respondendo, até por ser um pouco óbvio, né? Porque como você se aproximou, né, de ser esse estudo especificamente de onde você se encontra, mas é óbvio, né? Porque não faz nenhum sentido você fazer isso em outro lugar. Mas ainda assim, é bacana o quanto que você resgata isso desse processo histórico, né, e o quanto que ele ainda repercute e reverbera aí neste presente. Achei muito legal isso. Interessante, e acho que a gente pode olhar e trazer isso para as outras regiões também, né? O quanto que ainda também a gente tem esse processo acontecendo em diversos outros lugares, né?
Uhum.
E aí eu acho muito engraçado questões políticas, né? As pessoas quererem apagar e dizer que não temos uma dívida histórica, nós não temos nada a ver com aquilo que aconteceu para trás. Uhum, tá bom, senta lá, Cláudio. Então, muito legal, bacana, né? Acho que eu não sei se eu tinha falado pro Guilherme uma vez. Assim, a minha ideia nunca foi trabalhar como psicólogo inicialmente, depois eu fui me vendo como psicólogo. Os passos que eu queria para estudar na minha vida depois da psicologia, o próximo passo seria a sociologia. Achei muito legal saber da sua formação, muito legal mesmo. E eu passo a me fazer muito sentido a minha ideia de estudo.
Uhum.
Muito legal. E parabéns pela sua trajetória. Muito legal.
Obrigado. Eu acho riquíssimo pensar, né, o quanto que a ideia de masculinidade, né, ela é socialmente e historicamente construída, né? E nesse sentido, a gente também pode parar e perceber características locais, né, dessa masculinidade, né?
Uhum.
Eu não sei se aí é a mesma coisa que aqui, né? Mas aqui no Sudeste, né, a masculinidade é marcada por um certo rigor performativo, sabe? Tem toda uma certa característica que o homem tem que desempenhar certo papel, tem que sentir certas coisas, né? Tem que agir de tal maneira, né? Não por... Nem porque o homem é assim, mas porque o homem deveria ser desse jeito, né? Por isso que tem esse certo rigor de performatividade, né? E eu penso, né, exatamente como as discussões disso seriam interessantes que agregar na própria desconstrução desses papéis.
Uhum. Sim, eu acho que tem uma agenda na coisa das pesquisas sobre masculinidades, que ela vem muito da antropologia, que a gente precisa, antes mesmo de pensar na transformação das masculinidades, a gente precisa compreender do que a gente está falando quando fala em masculinidades numa certa região, num certo país, né? Então, quando eu olho para masculinidades aqui no Amazonas, eu acho que eu estou olhando para aspectos que são muito específicos daqui, que de alguma maneira eles dialogam com características que são mais nacionais, que são mais universais até, mas que a forma de como elas se apresentam na vida cotidiana são possíveis de se apresentar nesse contexto, nessa realidade histórica, nessa realidade social. Então, uma coisa que um esforço que eu fiz na minha tese foi de tentar compreender o que os homens entendiam por família, né? Então, eu fiz pesquisa fazendo algumas entrevistas com homens em regiões diferentes do Amazonas, e eu chegava para eles e perguntava, o que significa ter família? E aí eles me diziam o que era família, e eu perguntava também quem é que eles consideravam família. E nisso, quando eu perguntava a mesma coisa para as mulheres, e às vezes esposas deles, né, elas me contavam uma outra coisa, às vezes uma outra configuração familiar. E com isso eu comecei a perguntar para os homens, porque tinha uma coisa que aparecia muito no caso da minha pesquisa, que era os homens, quando eles falavam de família, eles falavam de casamento. Então eles não pensavam muito em filhos, eles pensavam em mulheres com as quais eles tinham casado. Quando eu perguntava para as mulheres o que era família, elas calculavam família a partir dos filhos. Então elas não calculavam família a partir de um marido, ou de um caso, ou de um homem que morou junto com elas e com a qual elas tiveram um filho. Elas contavam um filho. E com isso comecei a perceber que existia uma diferença entre pensar família, que dizia muito também sobre ser mulher e ser homem nessas relações. E eu comecei a perguntar para os homens quem é que eles contavam quando eles pensavam em filhos. E aí eles começaram a me falar da sua família atual, e geralmente eles esqueciam de relações que eles tinham tido antes ou relações paralelas. Então, eles distinguiam relações oficiais de relações extraconjugais, por exemplo. E às vezes, quando eu pedia para eles me contarem sobre família, eles não me contavam sobre outros filhos que eles tinham. Eles só contavam os filhos que eles tinham no casamento do presente, né? Do presente etnográfico. Então, eu comecei a perceber que eles também tinham ideias diferentes sobre filhos, e que nisso eles tinham ideias diferentes sobre sexo e sobre casamento, né? Então, o que essa abordagem mais antropológica sobre masculinidades propõe é que os contextos, a conversa com os homens e com os sujeitos em cada contexto, elas vão nos mostrar o que eles entendem por ser homem, o que eles vão entender por família, o que eles vão entender por sexo e casamento, por categorias que fazem essa construção do sentido que uma região, que um lugar dá para a masculinidade. Então, eu acho que o Brasil, né, talvez seria bem interessante que no Brasil mais pesquisas fizessem abordagens tentando compreender que sentidos os homens de um lugar dão para a masculinidade. E como esses sentidos são particulares, como eles dialogam com noções mais gerais sobre masculinidades. E eu acho que com isso a gente ganharia muito mais chão para andar nisso que a gente propõe de transformar masculinidades, de mudar masculinidades, de ressignificar compreensões sobre masculinidades e modelos de ser homem, né? Porque aí a gente ganharia uma compreensão um pouco mais profunda, talvez, do que é masculinidade de fato, de como as pessoas realizam masculinidades de fato, como elas querem realizar, né? Quais são as idealizações que elas fazem sobre masculinidades. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, que é masculinidade no sul do Brasil vai ser muito diferente de masculinidade no norte do Brasil, assim como muito diferente de masculinidade no nordeste. E para a gente entender isso, a gente precisa realmente situar os homens e as masculinidades nessa posição das relações históricas, das desigualdades sociais, dos processos de migração. Então, por exemplo, a Amazônia tem um processo de migração de nordestinos que é fortíssimo, que vai marcar a cultura do lugar, né? Então a gente tem comida nordestina, a gente tem hábitos nordestinos fortes aqui por conta de uma migração fortíssima que houve no período da borracha. Mais uma cultura nordestina que se mescla com culturas indígenas diversas, que se mescla com processos de contato com culturas brancas europeias, então, e com uma desigualdade branca europeia, né, marcada pela colonização branca europeia nas cidades amazônicas. Então, isso vai formar o caráter dos homens, isso vai formar o sentido que os homens dão, que as pessoas dão para masculinidades num lugar. Então, eu acho que sim, é muito importante que a gente olhe para isso das características regionais, das características de um lugar, né, de uma região, que elas vão fomentar cultura, vão fomentar como as pessoas veem a si mesmas e como elas interpretam o mundo. E isso serve para masculinidades também.
Eu posso sentir ranço de masculinidade?
Eu acho que sentir ranço de masculinidade é um sentimento válido, né? Principalmente porque a masculinidade é uma coisa muito opressiva, né? É uma coisa que é opressiva não só porque a gente lida o tempo todo com sujeitos que estão aí provocando sofrimento de alguma forma sobre outros, né? E eu acho que a masculinidade é um lugar e é a prática da masculinidade é um exercício de promoção da desigualdade, do sofrimento, da violência. E também porque masculinidade, não só como uma prática, mas como um conceito, como um conceito que fala muito de valores sobre ser homem, valores de que orientam a nossa ação no mundo, ela vai ser um pouco coercitiva sobre as pessoas, né? Sobre, não só sobre os homens,
mas generoso.
Não só sobre os homens, mas também sobre mulheres, sobre crianças. Então, vai incidir sobre como as pessoas devem agir, como elas, o que é permitido, o que é lícito, o que não é. Então, eu acho que é inevitável sentir ranço da masculinidade, né, como um todo. Mas eu acho que a aproximação que a gente pode fazer de masculinidade, apesar do nosso ranço, é justamente de perceber que em nós também está muito relacionado com esses padrões que são hegemônicos dos lugares onde a gente vive, da sociedade em que a gente habita, da sociedade que a gente constrói, né? Então, é algo ruim, é algo desagradável, mas que está atravessando o nosso ser, né? Uhum. Atravessa quem a gente é e o que a gente constrói também, né? Sobre si, sobre o outro. E é um ranço, mas é um ranço bom de investigar, eu acho, né? Um ranço bom para colocar questões.
Com certeza. Me incomoda enxergar, assim, da forma que você fala, né? Porque, de novo, estamos falando de terceiros. Então, com terceiro, não consigo me expressar melhor. Estamos falando de um terceiro, né, um objeto chamado masculinidade. Isso me incomoda por reconhecer que existe. Né? Já me incomoda por reconhecer que isso existe, principalmente que ela, como você bem descreveu, né, e falou aí sobre essas opressões, tudo que é, né, em decorrência dessa masculinidade. Só que o ranço, acho que ele volta para mim mesmo. Quando você fala, né, reconhecer em nós, eu falo assim, o ranço é porque eu reconheço exatamente isso tudo em mim. E aí eu tenho o ranço, entende? Do quanto que eu falo, cara, que trem chato. Mas enfim, realmente é um trabalho para dar vários passos para trás. Eu acho que eu falei com o Guilherme uma vez sobre algumas realizações minhas, assim, nossa, muito tempo atrás, que eu falei, caraca, como isso acontece com a gente, e a gente vai criando justificativas para tentar se enquadrar, e meu Deus do céu. Enfim, esse é o ranço que eu sinto, né? Não só de reconhecer que existe, mas principalmente reconhecer que existe dentro de mim. Uhum. quero fazer algo com isso, e que chato que isso exista, né? Porque eu falo, cara, eu acabo sendo um opressor, né? Eu acabo fazendo exatamente isso também.
É, e que a gente, de alguma forma, né, nós homens, acho que não só, a gente passa numa coisa que ela tá tão enraizada no nosso ser, que ela é quase que automática, né?
Uhum.
Não tô querendo naturalizar nada.
Sim,
mas,
com certeza.
Mas colocando num sentido de que quando a gente se dá conta, a masculinidade já saiu, né? Já aflorou, ela já comandou o nosso comportamento, as nossas ações, a nossa forma de ver uma situação. Então, eu acho que é aí que está a sutileza de como masculinidades é uma armadilha para os homens também, e como, assim, pensando bem antropologicamente agora, como a cultura nos molda, né? Porque pensar em cultura significa isso, pensar em coisas que a gente faz e que a gente não precisa racionalizar tanto, mas que a gente está fazendo, né? E o processo de tentar transformar, ele é, na verdade, o esforço da tentativa mesmo, assim. Não é a garantia de transformação, mas é o processo de tentar construir um homem para mim mesmo, que seja um homem dissociado dessa masculinidade de alguma forma, né? Inventar um novo homem, inventar uma nova pessoa, na verdade, que não precise nem ser tão marcada por isso que a gente conhece como masculinidade. Mas é super desafiador.
Eu vou te dar uma máxima fenomenológica. Nada é natural, mas tudo é naturalizável. A gente aprende certos comportamentos como se fossem naturais, mas eles são comportamentos adquiridos, sabe? E nesse sentido, ouvindo você, o Hugo, né, eu fico pensando se não tem uma certa proximidade nessa discussão com a estrutura do racismo, sabe? Parece que só por ser homem se é opressor, né? Na mesma medida que só por ser branco também se é opressor. Não porque se é por pessoa, mas porque o sistema está organizado dessa maneira. Você travou? Você travou? E nesse sentido, né, simplesmente nascer nessa posição, né, entre aspas, né, você já é incutido certas relações de poder no qual é condicionado e estruturado, né, certas visões de mundo, certos posicionamentos, né, são tanto opressivo com o outro, como é construído na gente a posição do opressor.
Uhum. Sim, eu acho que, pensando como, assim, como antropólogo, né, eu acho que na fenomenologia e na antropologia isso deve ser uma coisa muito, muito importante, que é, para nós também, as coisas todas são construídas, né, elas são construídas por meio da cultura, por meio de processos históricos, sociais, desigualdades e tal. Então, a gente não vive da forma que vive, né, e não se relaciona da forma que opta por se relacionar, apenas por pulsões, né, por pulsões físicas, por pulsões da natureza, mas ideias que são construídas sobre nós, que vão formando quem a gente é, né, a gente vai sendo preenchido dessas ideias, preenchido de cultura, preenchido da nossa formação familiar também. Então masculinidade está super relacionado a isso. Eu não sei se eu aproximaria masculinidade da questão racial nesse lugar da desigualdade estrutural, sabe? E eu não aproximaria porque eu acho que quando a gente fala de racismo e quando a gente pensa muito nessa ideia de racismo estrutural, que tem sido bastante divulgada, eu não quero nem pensar nos equívocos da divulgação do conceito de racismo estrutural, mas pensando só no conceito em si e na discussão que é feita inclusive pelo Silvio Almeida, eu acho que a questão do racismo, ela tem uma ela tem um vetor da violência histórica, da experiência de violência histórica, que, claro, as violências de gênero também têm, mas o racismo tem um evento muito, muito, muito forte, muito marcante, que vai enfatizar na nossa cultura, na nossa história, na formação do nosso caráter enquanto sujeitos e enquanto nação também, que é o racismo, a escravidão, né? A escravidão e o racismo decorrente do processo de escravidão. Então, não tem como a gente comparar desigualdades, que elas são provocadas sutilmente no processo histórico, com um evento que tem um apoio de Estado, que tem uma estrutura financeira, estatal, econômica, como a escravidão. Entende o que eu quero dizer? É mais assim de que a gente tem eventos históricos de emancipação das mulheres, por exemplo. E a gente tem uma história em que a gente pode falar de uma história de desigualdade, uma história de opressão, mas a gente não tem um evento para pensar em masculinidades ou para pensar em gênero que seja tão marcante, um evento histórico, né? Tão marcante quanto no gênero e nas questões de gênero, quanto como foi a escravidão para a experiência racial no Brasil. Então, nesse sentido que eu diferenciaria um pouco as coisas. E também, eu acho que quando a gente pensa em estrutura, né, em questões de desigualdades que são estruturais, a gente está pensando que, de alguma forma, existe uma estrutura social que ela vai fomentar as desigualdades, e que essa estrutura social que fomenta as desigualdades, ela vai atravessar tanto as questões raciais quanto as questões de gênero. E pensando a partir dessa ideia, né, de estrutura e de desigualdades que são estruturais, eu acho que a gente não precisaria segmentar tanto as desigualdades que são estruturalmente postas. Eu acho que houve um esforço teórico ali, quando os autores da questão que olham para a questão racial pensaram em estrutura, em racismo estrutural, que até tem sido um conceito bem debatido, não só usado, mas debatido, questionado também, né? Para pensar se ele tem de fato uma dimensão estrutural, e qual é o sentido de estrutura que pode ser dado para esse conceito. Mas eu acho que se a gente pensa numa perspectiva estruturalista, tanto do marxismo quanto do estruturalismo francês ali, da antropologia, da psicologia, do Durkheim também, da sociologia, a gente pensa que todas as desigualdades, elas vão ser marcadas por algum aspecto estrutural, porque para essas teorias a sociedade ela está sendo feita acima dos sujeitos, né? E sendo reificada com as práticas dos sujeitos. Então é inevitável que essas desigualdades elas sejam estruturais, elas não sejam só desigualdades que estão na prática, mas são desigualdades que vão ordenar como os indivíduos vão funcionar no cotidiano. Então, eu acho que eu concordo, sim, que a gente tem um problema estrutural de desigualdade de gênero, a gente tem um problema bem, bem amplo, que está no cerne da formação da nossa sociedade, em relação à desigualdade de gênero, em relação à construção de masculinidades que estão muito associadas à violência. Mas eu aproximaria a experiência, as discussões sobre masculinidades, do racismo, apenas para pensar em como homens negros e pessoas negras ou pessoas não brancas, né, para utilizar uma um conceito um pouco mais amplo, mais abrangente, em como pessoas não brancas experimentam masculinidades de outras formas, né? Inclusive vivenciando desigualdades dentro das próprias masculinidades, porque elas não têm acesso a uma certa gama de privilégios que outras pessoas têm, que pessoas brancas têm, né? Então, eu colocaria mais assim do que faria um paralelo direto com a questão racial, porque eu acho que o debate teórico racial no Brasil, ele é muito, muito mais sensível, né? Teoricamente, inclusive. Muito mais delicado, assim, né? E ele tem marcos teóricos muito próprios para tentar dar conta dessa dimensão de desigualdade racial, de racismo, que é muito profunda na sociedade brasileira, e essa diversidade de pessoas que são mestiças, pessoas negras, que não se reconhecem como pessoas negras, os pardos, os indígenas nesse debate racial. Então, é uma questão que tem sido muito debatida, é muito sensível, muito ampla, e eu não faria uma aproximação tão estreita, mas eu acho que é muito importante inserir o debate racial e o debate sobre racismo na discussão sobre masculinidades, porque a gente tem outras desigualdades dentro desse lugar da masculinidade que são muito marcadas por racismo e por diferenças, diferenças que estão baseadas na questão racial, né?
Entendo. Peço desculpa se apareceu que eu estava fazendo um paralelo direto, mas só...
Não, imagina.
Eu compreendi o ponto que você veio a falar.
Uhum.
Não é um paralelo direto, né? Mas apenas para aproximar um pouco da estrutura do opressor, de ser opressor e de ser oprimido pela própria opressão que se faz, né? Que é um pouco mais salomoniano, né? Pensando dessa maneira. Eu acho muito interessante pensar, né, a especificidade da raça na performatividade da masculinidade, né? Eu lembro de estar lendo não sei se você leu Política Sexual Negra, da Patrícia Hill Collins.
Não li.
É um livro muito interessante, né? Que ela faz uma aproximação da situação do homem negro, né, pessoa com a profundidade, que tem um certo... ela descreve um certo estigma de que o homem negro, ele além de sofrer racismo, ele também sofre uma certa opressão por não conseguir proteger a sua mulher, né, entre aspas, né? Então, ali a gente vai ter um certo papel da masculinidade como uma falha, né, pela situação do racismo, né?
Uhum.
Isso é tudo uma outra sensibilidade, né, porque acontece ali, né? É como você disse antes, né, é preciso tentar primeiramente a especificidade da coisa antes de querer qualquer transformação generalista, né?
Sim, até porque acho que a Bell Hooks fala uma coisa muito semelhante a Patrícia Hill Collins, então, porque nesse caso, né? Porque quando ela vai falar sobre masculinidades negras, ela vai discutir que a masculinidade é algo sempre realizável para os homens negros, justamente nesse lugar de que os homens negros não vão ter acesso diante dos homens brancos a uma série de possibilidades de ação que os homens brancos têm muito mais facilmente. Então, diante da violência policial, por exemplo, um homem negro não consegue proteger a si mesmo, não consegue proteger a própria família, não consegue proteger os seus, né, não consegue proteger a sua comunidade. Então, a experiência dos homens negros diante da masculinidade é sempre uma experiência de frustração, no sentido de que eles não conseguem, não lhes é dada a possibilidade de conseguir alcançar minimamente o ideal de masculinidade, que o ideal de masculinidade é branco, né? Então, eu acho que essas autoras estão sempre apontando isso, essa incapacidade de realizar por conta dessa posição nas relações raciais. E isso é uma forma, acho que você citou muito bem, é um exemplo de como a gente pode relacionar racismo e masculinidade. Porque, de fato, né, a gente vai ter diferenças na sociedade que vão atingir a maioria das pessoas, né? Isso que é o mais forte, porque no Brasil a gente tem uma maioria de população negra, tem população indígena, que elas não vão se reconhecer, eles não vão nem se vincular minimamente a essas ideias mais hegemônicas de masculinidade, ou não vão realizar minimamente isso, né? Apesar dos seus esforços, eles não vão conseguir chegar muito perto da realização dos ideais hegemônicos de masculinidade na nossa sociedade, mas estão aí imersos também nessas tentativas, estão aí imersos também nessa lógica. Então é muito importante pensar nas impossibilidades que atingem homens negros e homens não brancos nos seus esforços de tentar chegar perto da masculinidade, que vão ser sempre impraticáveis.
Vivina, não sei o quanto que é coerente também, mas diante da fala de vocês dois, me vem mais marcante, principalmente, né? Não é dada a possibilidade de se alcançar. Diante de duas discussões muito grandes que a gente tem tido, querendo ou não, na mídia, esses tempos para cá, um programa em que dois apresentadores, um homem negro e uma mulher branca, né, tem certo atrito e por N razões, mas por outras tantas que talvez estão submersas, né, nessas outras camadas que não são tão dialogadas assim, né, não é dada a possibilidade, né, desse homem acender ali. Entendo, por isso que eu falei, né, são duas discussões que se conflitam, mas quando você fala assim, não é dada a possibilidade, sabe, é um tapa na cara do que aconteceu, assim, e veio isso.
Quando eu falo assim que eles não têm possibilidade, né, eu tô falando nesse sentido de como o racismo atravessa as nossas relações ao ponto de, primeiro, às vezes esse homem não pensar que ele pode, depois da própria realidade social ao redor dele impossibilitá-lo. Uhum. Né? Então, por isso que eu citei o caso da... pensando na violência policial, por exemplo, uhum, a partir do exemplo que o Guilherme trouxe, porque diante da violência policial, o que homens negros podem fazer? Né? Mesmo que a gente esteja falando em casos de que homens negros, quando entram na polícia, também vão repercutir a violência policial, mas até nisso, né? O que esses homens negros, quando entram na polícia, podem fazer de diferente diante da violência policial, diante de um esquadrão inteiro de homens brancos que já está habituado a entrar numa comunidade e sair atirando nas pessoas de fuzil para matar, né? Então, qual é a possibilidade de alteração? E eu acho que as teorias nos mostram, que os autores que estão dialogando também com experiências mais práticas nos mostram, é que as possibilidades de alteração individuais, elas são praticamente nulas, né? De que sujeitos sozinhos diante de uma situação diante de uma situação de racismo, diante de uma situação de diferença racial de muito forte, muito, muito marcada, eles não conseguem fazer muita coisa. né? E que essas transformações precisam ser coletivas e elas precisam de alianças, elas precisam de apoio, apoio inclusive entre as pessoas brancas, apoio de Estado, de poder estatal, poder político, poder judiciário, para trazer um pouquinho para o nosso contexto atual de indicações no STF. Então, a gente precisa dessa construção de uma sociedade que ela vá se tornando aos poucos mais ocupada por sujeitos que precisam de transformação social, precisam de transformação histórica. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente está falando, quando pensa em, nas impossibilidades, né? Em sujeitos que são, se deparam com a impossibilidade de agir, porque eles já vivem sob uma não queria usar a palavra estigma, mas é a que está me vindo na mente, mas já vivem sob um estigma de desigualdade que é muito marcado.
Perfeito. Imaginei esse paralelo até mesmo nessa situação. Mas, eu compreendo a profundidade que você... A possibilidade que você está dizendo, sim.
Está me fugindo a palavra, né? É necessário fugir realmente a palavra. Olha que legal. Até parece que é necessário pensar transversalmente, né?
Interseccionalidade, né?
Isso! Muito obrigado.
Sim, é preciso pensar nas interseccionalidades, né? É fundamental. Se a gente não pensar nelas, nas diferentes desigualdades que nos atravessam, a gente tá ferrado. A gente vai polarizar... Não é polarizar, mas a gente vai, às vezes, colocar o problema da desigualdade sob um só pilar, né? Quando, na verdade, a desigualdade está sendo marcada ali por diferentes pilares. Questões raciais, questões de gênero, questões de classe social, acesso à riqueza, desigualdades ambientais também, né, que a gente já deve falar em desigualdades ambientais, problemas ambientais, como pessoas diferentes vão sofrer com problemas ambientais. E desigualdades epidemiológicas também, a gente está vindo da pandemia, né? Desigualdades epidemiológicas, então. São muitos marcadores mesmo.
Se você pegar os dados, tem que ter mais no da pandemia, né? Claramente, o vírus tinha uma certa preferência, né?
Uhum,
a preferência sim. Não era biológica. A violência sociodemográfica, econômica. Bom, Nathan, eu gostaria de saber se tinha alguma coisa que você gostaria de falar disso, né?
Bom, eu acho que... Talvez falar do meu projeto, né? Eu tenho uma página chamada Consente no Instagram, que é um desdobramento da minha tese de doutorado, assim, é um esforço de tentar trazer minha tese para questões um pouco mais cotidianas e de debater algumas temáticas da minha tese, alguns conceitos importantes para minha tese de doutorado, para minha trajetória acadêmica, trazê-los para uma inserção social. E que depois eu pretendo que esse projeto se transforme numa coisa mais institucional, talvez. Vamos aos poucos, devagar, que a gente consegue implementar alguma coisa mais institucional. No Instagram é consente_, mas basta procurar meu nome lá, Nathan Souza Lima, que tem também o arroba do Consente no meu perfil. E... acho que agradecer pelo convite, é sempre muito bom falar sobre masculinidades e pensar sobre como as pessoas de diferentes campos se deparam com esse conceito, se sentem implicadas com a ideia de masculinidades, né, e como elas acionam esse conceito. Acho que é muito interessante ver como a temática de masculinidades enriquece com essas discussões. Então... é isso, muito obrigado.
Eu acho que nada mais emblemático, né, da Esqueci a palavra também que acabou de ser dita. As interseccionalidades. Elas emergem desse assunto justamente de onde nós viemos encerrar, né, um pouco da nossa conversa. Então, maravilhoso. Muito obrigado, Nathan, pela presença. Foi um prazer enorme.
Virginia, que agradeço. Prazer também.
Conversar um pouquinho com você e eu acho que a gente poderia marcar mais para aprofundar, se você quiser também nas suas teses, se você quiser conversar um pouco mais, seria muito interessante, pelo menos da minha parte.
Ah, legal. Pode ser.
Olha, entendo que o convite está feito, o Google meio que te intimou agora.
Tipo isso.
Nossa.
Ah, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Novamente foi um prazer te ouvir. Você agrega muito nessa discussão. E realmente gostaria que você voltasse aqui algum dia, né? Seria muito bom compartilhar conhecimentos.
Que bom, vamos marcar. E de repente a gente pode falar de alguma outra temática, violência, não sei. Não sei se só sobre masculinidades, mas alguma outra coisa também, né? Que tá ali no universo da minha tese.
Acho que é
assunto. Mas eu agradeço. Falta, né? Assunto nunca falta. E são tantas coisas que a gente precisa relacionar para falar de um tema de pesquisa, né? Que a gente acaba tendo que dar conta de muitas outras questões. Mas vamos combinar assim, tá?
Perfeito. Tchau, gente.
Tchau, gente. Prazer. Tchau. Obrigado.
Muito obrigado.